Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos numa semana muito bonita em que o domingo vai amanhecer saudando o belo Dia das Mães. Disse alguém que a gente nunca deixa de ser criança enquanto tem uma mãe a quem recorrer. Minha querida mãe Elvira partiu para a casa do pai há 10 anos e lá está como nossa intercessora. Quantas mães no céu! Quantas santas intercessoras a quem recorrer! Séculos atrás, junto à cruz de Jesus estava sua mãe Maria. Conta São João que Jesus, ao ver a mãe e o discípulo que o amava, disse à mãe: Senhora, eis o teu filho. A seguir, disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo recebeu-a em sua casa. O gesto do Senhor, pelo qual confia sua Santíssima Mãe ao cuidado do discípulo, manifesta o amor filial de Jesus à Virgem Maria. Santo Agostinho considera como Jesus nos ensina a cumprir o quarto mandamento. Diz ele, é uma lição de moral. Jesus faz o que recomenda fazer, e como bom mestre, ensina os seus com o seu exemplo, a fim de que os bons filhos tenham cuidado dos pais. Por outro lado, as palavras de Jesus declaram que Maria Santíssima é nossa mãe. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, do Concílio Vaticano II, lê-se no número 58. Assim avançou a Virgem pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com seu filho até a cruz. Junto desta esteve, não sem desígnio de Deus, padecendo fortemente com seu filho único, e associando-se com coração de mãe ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima que dela nascera. Finalmente, Jesus Cristo, agonizante na cruz, deu-a por mãe ao discípulo. Todos nós, representados em São João, somos filhos de Maria. Jesus, ao dar-nos sua mãe por nossa mãe, manifesta o amor aos seus até o fim. Em junho de 1995, São João Paulo II presenteou-nos com a Carta às Mulheres. logo no início, no número 2, apresenta o obrigado ao Senhor pelo seu desígnio sobre a vocação e a missão da mulher no mundo e seu direto obrigado às mulheres, a cada mulher, por aquilo que ela representa na vida da humanidade. E diz ainda o Sumo Pontífice: obrigado a você, mulher mãe, que se faz ventre do ser humano na alegria e no sofrimento de uma experiência única que a torna o sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz, que a faz guia dos seus primeiros passos, amparo do seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida. A maternidade torna a mulher o sorriso de Deus pelo filho que ela dá à luz. Que imagem bonita! E que fundamento, que porto seguro é, ou deveria ser, cada mãe? Ponto de referência, porto seguro onde o filho pode ancorar o barco da vida. Só o Pai Celeste é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, mas a mulher mãe é co-criadora, uma honra e um privilégio que o céu, desde toda a eternidade, quis lhe conceder. Gosto da poesia de Adélia Prado, das Minas Gerais, como esta que ela intitulou Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou o pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. A coisa mais fina do mundo é o sentimento, balbucia a autora, macerando, amassando as rótulas no cascalho da estrada. E não é mesmo? Pois se é. Só a poesia, peregrina errante e incerta, cabe na lâmina afiada do sentimento do mundo vasto e ignoto, mas capaz de caber no coração da mulher, cujo compasso faz dançar o sol, a lua, as estrelas e todas as joias da criação, comenta José Neumann. Não é belíssimo o coração de uma mulher mãe como o coração da mãe da Adélia? Com a compaixão, a dó pelo marido que trabalhou tanto, coitado, até essa hora no serviço pesado, preparou-lhe a mesa com pão e café e deixou tacho no fogo com água quente. O velho tacho de cobre para sua serventia. Assim, sem querer ensinar, mas ensinando, ministrou à filha preciosa lição sobre o que é o amor, lição que foi espelho da vida que levava. Que mãe! A história que vou contar foi escrita por Davi Jeremias e está no livro Histórias para o Coração da Mãe. Uma mãe que acabara de terminar a leitura de um livro sobre como criar filhos, ficou convencida de algumas coisas que deixara de fazer como mãe. Ao sentir isso, ela subiu as escadas para conversar com o filho. Quando se aproximou, tudo que pôde ouvir foi o som alto da bateria que vinha do quarto do garoto. Ela queria transmitir-lhe uma mensagem, mas quando bateu à porta, sentiu-se intimidada. Você tem um minuto? Disse ela quando o filho respondeu à batida. Mamãe, você sabe que sempre tem um minuto para você, disse ele. Sabe, filho, eu gosto muito da maneira como você toca a bateria. Você gosta? Ele exclamou. Obrigado, mãe. Ela levantou-se e voltou a descer. Na metade do caminho, compreendeu que não transmitiu a mensagem que pretendia e retornou ao quarto dele, batendo outra vez à porta. Filho, é a mamãe de novo. Você tem outro minuto? Perguntou. Mamãe, como já disse antes, sempre tem um minuto para você. Ela entrou e sentou-se na cama. Quando estive aqui há pouco, queria dizer uma coisa e no fim não disse. O que pretendia dizer é que seu pai e eu achamos você realmente ótimo. Ele perguntou, você e o papai? Sim, seu pai e eu. Que bom, mãe. Muito obrigado. Ela saiu e estava novamente descendo, mas lembrou que faltava ainda um pedaço da mensagem. A mais importante. Ela não dissera ao filho que o amava. Subiu então novamente as escadas e desta vez ele ouviu seus passos. Antes que perguntasse, ele gritou, sim, mamãe, tem um minuto. A mãe sentou-se na cama mais uma vez. Sabe, filho, tentei isso duas vezes e não consegui falar. O que realmente vim dizer-lhe é que o amo. Amo você de todo o coração. Não se trata do papai e eu amarmos você, mas de que eu amo você. Mamãe, isso é maravilhoso. Amo você também. E ele deu um abraço bem apertado na mãe. Ela saiu do quarto e estava no alto da escada quando o filho colocou a cabeça na porta e perguntou, mamãe, você tem um minuto? Ela riu e respondeu, claro, filho. Mamãe, disse ele, você acaba de voltar de uma palestra? Pois é. Por que será que certas mães e também certos pais têm tanta dificuldade de abraçar um filho, uma filha e dizer que o ama, que a ama? Neste Dia das Mães, a mãe pode dar esse presente a eles e eles não só podem, como devem dar esse presente à mãe. Eu te amo. Dura um segundo só. E olha, pode valer por uma vida inteira. Sabe que também para dizer eu te amo pode-se requerer coragem da gente? Pois se for o caso, sejamos corajosos, digamos. Dizemos tantas coisas, por que não dizer com todo o coração, eu te amo? A covardia não pode ser a veste do amor? Vamos a outra bela história, agora contada por Linda Goodman. Ela me faz lembrar pessoa muito querida que conheci. É assim a história que a Linda conta. Quando eu tinha 7 anos, ouvi minha mãe contar a uma de suas amigas que faria 30 anos no dia seguinte. Duas coisas me ocorreram ao ouvir isso. Eu nunca tinha compreendido antes que minha mãe fazia aniversário. E segunda, não me lembrava de ela ter algum dia recebido um presente. Achei que podia fazer algo a respeito. Fui para o quarto, abri meu cofre de porquinho e tirei todo o dinheiro que havia nele. 5 moedas. Isso representava 5 semanas de minha mesada. Fui então até a lojinha perto de casa e falei ao dono, Sr. Sávio, que queria comprar um presente de aniversário para minha mãe. Ele me mostrou tudo o que tinha no valor de um quarto de dólar. Havia várias figurinhas de cerâmica. Minha mãe teria gostado, mas já tinha uma porção delas. Havia também caixinhas de bombons. Minha mãe era diabética, portanto eu sabia que não seriam apropriadas. A última coisa que seu Sávio mostrou foi um pacote de bobs para cabelo. Os cabelos de minha mãe eram lindos, pretos e compridos, e 2 vezes por semana ela os lavava e prendia. Quando tirava os bobs na manhã seguinte, parecia uma estrela de cinema, com aqueles cachos longos e escuros caindo como uma cascata em volta de seus ombros. Decidi, então, que aqueles bobs seriam o presente perfeito para minha querida mãe. Dei ao Sr. Sávio as 5 moedas e ele me entregou os bobs. Levei-os para casa e os embrulhei em uma folha colorida da seção cômica do jornal que tinha lá em casa. Não sobrara dinheiro para o papel de embrulho, papel de presente. Na manhã seguinte, fui até minha mãe e lhe dei o pacote com um abraço dizendo: "Feliz aniversário, mamãe." Minha mãe ficou ali espantada e silenciosa por um momento. Depois, com lágrimas nos olhos, ela abriu o invólucro de jornal. Quando encontrou os bobs, estava soluçando. "Desculpe, mamãe", falei, "não queria fazer você chorar, só queria que tivesse um aniversário feliz." "Oh, querida, estou feliz", respondeu ela. Olhei para seus olhos e pude ver que minha mãe sorria entre lágrimas. Você sabia que este foi o primeiro presente de aniversário que recebi em toda a minha vida? Ela perguntou. Então beijou-me o rosto e repetiu: "Obrigada, muito obrigada, querida." Voltou-se depois para minha irmã e disse: "Veja só, Linda me deu um presente de aniversário." Em seguida olhou para meu pai dizendo: "Veja, Linda me deu um presente de aniversário." Foi então para o banheiro para lavar o cabelo e prendê-lo com os bobs novos. Quando ela saiu do quarto, meu pai me olhou e disse: "Linda, quando eu estava crescendo na fronteira, nas montanhas da Virgínia, não dávamos muita importância à tradição de presentear adultos em seu aniversário. Isso era algo feito somente para crianças. Mas a família de sua mãe era tão pobre, que também não podia acompanhar esse costume. Ao ver como você fez sua mãe feliz hoje, vi-me obrigado a repensar todo esse assunto de aniversários. O que estou tentando dizer é que você, Linda, estabeleceu um precedente." Estabeleci mesmo um precedente. Depois daquele dia, minha mãe recebia chuvas de presentes todos os anos. De minha irmã, meu irmão, meu pai e de mim. É claro que quanto mais velhos ficávamos, tanto mais dinheiro recebíamos e ela ganhava presentes melhores. Quando cheguei aos 25 anos, já dera a ela um aparelho de som estéreo, uma televisão em cores e um forno de micro-ondas que ela trocou por um aspirador de pó. Quando minha mãe fez 50 anos, meus irmãos e eu juntamos nossos recursos e compramos algo espetacular para ela. Um anel com uma pérola rodeada de pequenos diamantes. Quando meu irmão mais velho entregou-lhe o anel, na festa de aniversário dada em sua honra, ela abriu a caixa de veludo e olhou para a joia que continha. Depois sorriu e mostrou aos convidados o seu presente especial, exclamando: "Meus filhos não são ótimos?" Depois da saída dos convidados, fiquei para ajudar na limpeza. Estava lavando os pratos na cozinha quando ouvi uma conversa entre meus pais na sala ao lado. "Muito bem, Pauline", disse meu pai. "Esse anel em sua mão, de fato, é lindo. Acho que foi o melhor presente de aniversário que você já ganhou, não é?" Meus olhos se encheram de lágrimas quando ouvi a resposta de minha mãe ao meu pai. "Ted", disse ela suavemente ao meu pai, "o anel é realmente muito bonito. Mas sabe qual o melhor presente que já recebi na vida? Foi o pacote de Bob's da Linda." Você que me ouve ou você que lê este programa, que presente você vai dar para sua mãe neste Dia das Mães? Quem sabe, em vez de comprar alguma coisa, você poderia escrever-lhe uma carta, um cartão pelo menos, agradecendo todo o bem que ela lhe faz, manifestando-lhe seu amor, pedindo perdão a tantas coisas pelas quais temos que pedir perdão às nossas mães, não é mesmo? Olha, o amor precisa ser manifestado. Não pode ficar preso no coração. E coração não é prisão. E dê um abraço apertado na sua mãe, um beijo no rosto, peça-lhe a bênção. Há quanto tempo ela pode estar esperando por isso? Talvez a vida toda. Escute essas palavras tão verdadeiras, tão cheias de significado, que Kipling, Rudyard Kipling, escritor e poeta inglês, prêmio Nobel em 1907, deixou para nós: "Se me enforcassem na mais alta montanha, sei, ó mãe, que até ali o teu amor me seguiria. Se no mar mais profundo eu me afogasse, sei, ó mãe, que até ali chegariam as tuas lágrimas. Se amaldiçoassem meu corpo e minha alma, ó minha mãe, sei que tuas orações invalidariam a maldição. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe das Mães, abençoa todas as nossas queridas mães. Pede a teu amado Filho Jesus que lhes dê saúde, muita paz, muita força de alma, a fim de que na doação amorosa da vida encontrem o caminho do céu." E agora escutemos nossa música. Padre Zezinho tem uma canção com um título muito sugestivo: "Desculpa, Mãe". Termina dizendo que se leva uma vida inteira para entender o que é ter mãe. Se você ainda tem mãe, que tesouro você tem. Cuide bem desse tesouro. Se não a conheceu ou se ela já deixou esta vida, pense nela com carinho e gratidão, reze por ela, assista a uma missa por ela. Mãe é algo tão bom e tão sagrado que o próprio Deus criou uma para ele. Ouçamos esta bela canção.
Desculpa-me depois de tanto tempo, porque te magoei aquela vez. Desculpa-me por tantos contratempos que a minha rebeldia te causou. Desculpa, minha mãe, por não ter dito um Deus te pague. Desculpa, minha mãe, por não saber te agradecer. Desculpa pelas faltas de respeito. Desculpa este teu filho que cresceu. Eu lembro aquela sopa no vestido e aquela colherada no nariz. Eu lembro aquele tombo na calçada e aquela acusação tão infeliz. Desculpa-me, mamãe, por te tentar fazer de boba. Que bobo que era eu quando tentei te enganar. Desculpa-me por tantos descaminhos. Desculpa esse teu filho que cresceu. O tempo caminhou depressa e apesar dos meus defeitos, acabei virando alguém. Teu coração não tinha pressa, sabia que eu iria me encontrar. E agora que eu me achei, procuro a mãe que eu tive pra dar-lhe um beijo agradecido e atrasado, mas feliz. Desculpa-me, mamãe, pela demora imensa. Hoje eu sei, leva-se uma vida pra entender o que é ter mãe.
Queridas mães, um feliz, um abençoado Dia das Mães neste domingo. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser.